Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Aline Castelo Branco criou uma escola para homens.
Sim, eu procuro você para lhe ajudar a aperfeiçoar a sua relação.
Uma escola onde a educação é relacional e sexual e combate a misoginia e o machismo.
Eu sei disso porque tive alguns relacionamentos frustrados que não correram bem justamente porque o homem não se preocupava comigo.
Como dar prazer à mulher. O essencial sobre o orgasmo feminino.
E uma das maiores dificuldades de nós mulheres é ter prazer pelo canal.
Dos preliminares à melhor forma de fazer sexo oral. A prova oral tira a roupa para ouvir a sexóloga Aline Castelo Branco, esta sexta-feira, na Antena 3.
Pelo canal? Faço a pergunta de ontem. O que é o canal?
Antes de tudo, ouvintes da Prova Oral, bem-vindos. Vamos falar sobre um tema que já não falávamos há cerca de 2, 3 anos. Vamos falar sobre sexo.
Temos estado em abstinência aqui na Prova Oral.
Em absoluta abstinência. E a verdade é um tema que nós gostamos muito de falar. E queremos desde logo pegar nesta promoção.
Gostas mais de falar ou de fazer?
Estás a falar comigo?
Sim.
Fazer, claro.
Pronto.
Tu gostas mais de falar?
Sim. Acho que passamos mais. Falar durante. Mas ainda não sabemos sobre o que é.
Tu gostas mais de falar?
Ainda não sabemos sobre o que é.
Gosto mais de fazer.
Mas passas mais tempo a falar do que a fazer.
Eu acho que a grande maioria das pessoas, por mais que queira dizer o contrário, nós passamos muito mais tempo a falar do que a fazer.
E a pensar, e a pensar.
E a pensar, não é? Mesmo que sejas, faças muito. É impossível. É impossível. Aline, para começar, como é que podes explicar? Prazer pelo canal.
O que é o canal?
Eu adoro esse genérico. Aí essa introdução.
Está bombástico.
Está bombástico.
O Alvin é bom a fazer provas. Tem que ser bom, é uma coisa.
Olha, o que, que é o quê? O
prazer pelo canal?
O prazer pelo canal é você ter chegar ao orgasmo pela penetração. Entendeu?
Então... Mas tu dizes, espera, dizes que só 17% das mulheres é que chegam. É que têm prazer através da penetração. Portanto, há um erro. Aliás, esta é a primeira grande revelação deste programa. Há um erro quando se pensa que é sobretudo a penetração que dá prazer à mulher ou que faz com que esta atinja o orgasmo.
Cada vez mais já desconstruímos essa ideia, não é?
Exato, porque assim, no inconsciente coletivo masculino, o que é que eles acham? Que a penetração, porque eles gostam de ficar só socando, achando que a mulher vai chegar lá e vai sentir prazer. E não. Como você falou, 17% é que consegue. Por quê? Porque ela já tem autonomia do corpo dela, porque elas já sabem, né, já se conhecem, já sabe dominar, ou tem muita intimidade com aquele rapaz, que aí consegue fazer com que isso aconteça. Mas é muito raro. Se você fizer uma pesquisa rápida, ou se você conversar com Diana, com suas amigas, e perguntar, você já chegou ao orgasmo?
Não,
fala agora, liga.
Mas há uma coisa engraçada, que é, sempre ouvimos dizer que há dois tipos de orgasmo, o clitoriano e o vaginal.
E o vaginal.
Mas também há quem diga que é mentira que só há o clitoriano. Até há um mini-doc no Netflix, que é o Explicando, tem vários episódios,
sim,
e fala
sexo.
Sobre o orgasmo feminino, e diz que isso é mentira, que só existe o clitoriano.
Na verdade, existem vários tipos de orgasmo. Por exemplo, a ciência já identificou que algumas mulheres já chegaram ao orgasmo apenas pelo toque nos seios.
Uhum. Então, e tem andado de cavalo.
Então eu posso estar aqui com vocês, e se eu começar a mexer aqui, ou começar a fazer um roça-roça no meu onde eu estou vestida, eu posso chegar ao orgasmo.
Isso vai acontecer,
depende da sensibilidade de cada um.
Olha, não.
Espera aí, deixem-me só dizer-vos que a Aline Castelo Branco, ela tinha uma relação ténue com este programa, mas essa relação aumentou quando fizemos um direto com o Salão Erótico, isto no Porto, e a Aline era a única pessoa dentre todas aquelas que poderiam falar connosco, que conseguiu realmente falar connosco todo o programa. E o programa foi ótimo, lembras-te disso?
É, lógico que eu lembro, foi muito legal. A gente conseguiu falar por telemóvel, enfim, foi isto muito bom. Foi
basicamente
muito bom.
Um programa que poderia ser dramático, mais uma vez a nível técnico,
resultou.
E a partir daí a nossa ligação com a Aline melhorou imenso. E ainda bem. Bem, tu queres fazer uma escola para homens, mas porquê? Achas que os homens precisam de ir outra vez para a escola?
Precisam. Precisam exatamente melhorar o seu relacionamento com eles mesmos e com as suas parceiras. Então, quando eu montei o Escola para Homens, na verdade, já existe há 5 anos. Só que mais focado para o mercado brasileiro. E agora, esse ano, depois da pandemia, eu fiz algumas pesquisas, fui entender a cabeça do português e falei, não, vou trazer o Escola para Homens para cá porque os portugueses precisam.
Mas a cabeça do homem português é muito diferente da cabeça do homem brasileiro?
Não, diferente do homem brasileiro, diferente do, por exemplo, do inglês.
Então os homens não são todos iguais?
Não, tu é igual, você é igual.
Só na China.
Não, mas
estou sempre a dizer que os homens são todos iguais.
Não.
Portanto, são diferentes.
Tem essa diferença cultural, vamos dizer assim.
Como é que são os homens brasileiros e como é que são os homens portugueses? Homens brasileiros que nos estejam a ouvir.
Como é que vocês são?
Como é que
vocês
são?
São mais soltinho?
Ela fala bem.
O programa está gostoso.
Está gostosinho.
Aliás, Aline, desculpa.
Mas sempre ouvi dizer que as mulheres são menos conservadoras no Brasil. Acha que isso aplica também aos homens?
Não existe menos conservador ou mais conservador. Existe o quê? Quando você tem um empoderamento, quando você tem autoconfiança e autoestima, você. É como a gente fala, você confia mais no seu taco. E cabe muito bem
no
você confiar
no seu taco.
No seu taco.
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 É, por acaso é uma boa expressão.
É, você confia no seu taco. Ou seja, eu confio, entendeu? Então, se eu sou esse tipo de mulher que eu tenho uma autoconfiança e autoestima, eu posso muito bem chegar pra você, Alvin. Alvin, topa jantar comigo? Vamos sair, vamos tomar uns copos? Eu tô
interessada. E até pode ser a Aline a dar o primeiro beijo, não é?
E posso ser eu a dar o primeiro beijo.
Peraí,
sim.
Aline,
gostas disso? Mulheres com a iniciativa?
Gosto imenso.
Então.
Já agora, Aline.
Há homens que não gostam. Há homens. A verdade é essa.
Homens que
é esse que precisa ir à tua escola.
Então, mas
Acho que as mulheres não têm iniciativa.
Conheço homens que gostam que as mulheres não tenham.
Não tenham.
Sim. São homens antiquados.
Exatamente, conservadores, claro. E retrógrados muitas vezes.
Exatamente.
Olha, eu primeiro nem sequer tinha iniciativa.
E foi isso que eu identifiquei aqui. Que os portugueses, eles, além de serem muito conservadores ainda, eles não têm uma atitude, um comportamento de tomar uma iniciativa para iniciar um relacionamento ou até mesmo sexo. Entendeu? É, eu tive a percorrer alguns apps agora, quando a gente voltou essa atividade.
O que são apps?
Apps.
Ah, ok.
Eu sou aqui a tradutora de serviço.
Traduza, por favor.
Qual não ouviu novelas? Eu vi muitas.
Tem que pensar em português de Portugal. Mas eu andei me cadastrando nos aplicativos. Logo que voltou, né? Essa abertura agora, desde o início
Tinder.
Do ano. É. Tinder, como é que é?
Bumble. Raia.
Olha,
Raia
no Bumble são as mulheres que falam primeiro.
Raia para milionários.
Pô, Raia é milionários. O meu nem entra no Raia.
O Alvin conheceu o Raia este fim de semana.
Sim, mas não me inscrevi no Raia.
Porque é para milionários.
Mas tu não consegue.
Eu não sou milionário.
Isso não é.
Tu não consegue entrar. Tem umas cadastros lá doido. Eu tentei também esse daí, mas não consegui. Eu falei, ai. Então, o que acontece? A primeira percepção foi... Eu tô lá, me cadastrei pra tentar fazer essa pesquisa e entender como é que são os homens daqui. Olha, Diana, eu coloquei o perfil, tá bonito. Primeiro passo, o homem não toma iniciativa pra te chamar pra iniciar a conversa. Aí eu, obviamente, fui lá e iniciei todas as conversas com os homens, ok? Oi, tudo bem? Tudo bem. Olha como a conversa flui com o português. Oi, tudo bem? Tudo. 3 dias depois, vem responder alguma coisa. Não tem uma conversa fluida. Falta atitude para, tipo, perguntar coisas do dia a dia, de como sou, ou o que que eu quero, tá a ver? Então, isso daí já causa um distanciamento.
Vocês não falam isso aí?
Não.
Ok.
Só
então
fica,
sobre
oi,
o quê?
Tudo... Não fala nada, Alvin.
Oi, tudo bem? Não passa disso?
Não passa disso, oi, tudo bem. Aí teve um que eu falei, eu vou testar. E comecei eu a estimular ele pra conversa.
Sim.
Aí o que foi que ele fez? Me chamou pro WhatsApp. Eu falei, vou pro WhatsApp que eu quero ver como é que esse gajo vai reagir. Aí tá eu lá no WhatsApp.
O que é que mudou no WhatsApp?
Hã?
E o que é que mudou no WhatsApp?
Ali não queria ver se, havia, se desenvolvia a conversa.
E se desenvolvia, se tinha mais, se ele me convidava para alguma coisa. Aí fui pro WhatsApp, passou lá 3 dias, o gajo não falava nada e tal, enfim. Aí depois de uma semana ele botou: oi, e aí, como estás? Tudo bem? Eu tipo, gente, iniciou a conversa de novo. Aí eu falei pra ele. Meu querido, fiz bem assim, viu, Alvin? Eu falei, meu querido, você vai me convidar pra jantar?
Já, Aline.
Já, lógico.
Então por que não convidou a Aline, já que nós podemos?
Sim.
Sim, mas a minha iniciativa é essa. Eu falei, você vai me convidar pra jantar? Ele, ah, podemos. Eu falei, então vamos. Eu tava
chamando. Mas não tiveram conversa nenhuma e vais convidá-lo para jantar.
Mas eu queria ver a reação, tá a ver?
Uhum.
Enfim, findou em nada. Eu acho que ele se sentiu intimidado por eu ter já feito isso, tá a ver? E pronto, acabou. Aí eu falei, gente, não é preciso. Então, isso daí. E não foi.
Homens, portem-se bem no Tinder.
Não,
e no Twitter.
E não foi só isso. Aí eu fui pra vida real. Eu comecei a perguntar algumas amigas e algumas clientes aqui que se envolvem com portugueses pra saber se qual era a realidade.
Era normal.
E batia exatamente. Primeiro, tinha essa questão da atitude. De não ter tanta atitude. E na hora do sexo também. Aí é que a coisa piorava o negócio, entendeu?
Espera, deixa-me só dizer. Ouvintes da Prova Oral, Aline Castelo Branco é sexóloga, é também jornalista. De resto, tu apresentaste um programa na Rádio Metrópole. Era uma rádio, eu não sei, ainda deve existir em São Paulo.
Tem.
E o teu programa era uma espécie de confessionário, um confessionário íntimo, onde tu entrevistavas algumas pessoas conhecidas, sei lá, entrevistaste a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, que são figuras bastante conhecidas do público, mas também outras que eram anónimas. E as histórias eram sempre de grande intimidade. Lembras-te de alguma, Aline?
Olha, eu me lembro que a Cláudia Leite, agora a minha pergunta era super direta. Eu virava e falava assim: quantas vezes você transava por dia? Era muito.
E ela dizia?
Eu me lembro que a Cláudia Leite falou que ela extravasava mesmo e que ela só gostava de fazer sexo pela manhã. Então tinha coisas muito engraçadas. Teve um artista, que eu não sei se vocês conhecem, acho que é Saulo Fernandes. Ele falou que teve uma experiência dentro de um voo, de um avião, e que fizeram sexo oral nele dentro do avião. Aí eu falei, como assim? Como é que pode acontecer isso? Ele falou, foi, aconteceu. A Ivete, eu não vou me lembrar direito assim o que a Ivete.
Nos dias atuais era quase impossível, não é?
Não foi. Foi muito tempo, obviamente.
É que agora existem telemóveis, não é?
O telemóvel já. Não, isso foi o quê? Tem 5 anos que eu moro cá, deve ter uns 10 anos isso, que o programa existe.
Ivete Sangalo.
Ah, Ivete Sangalo, eu não me lembro, mas Ivete Sangalo ela é muito desbocada, sabe? Ela é muito desbocada. Ela
é casada com um português.
Não.
Não é?
Isso é a Roberta Medina, estás a confundir.
Oh, gente, não.
Espera.
Eu conheço bem a cabeça do Alvin, ele confunde estas
coisas. A Roberta Medina é casada com um português, mas eu quase que juro que a Ivete Sangalo já foi casada com um português, se é que não é.
Não, a Ivete Sangalo é da minha cidade,
Wikipedia.
Salvador.
O que é que a Wikipédia diz?
Não,
Adriana?
Não foi casada com português.
Eu tenho aqui um poema do Gregório do Vivier para tu leres.
Sim.
E vou desafiar o Alvin a ler em brasileiro, com o sotaque do Brasil, sobre os homens em Portugal e sobre as mulheres.
Ah, eu quero ver isso.
Ah, é? E tem que ler em brasileiro.
Sim.
Tem jeito zero.
Foi escrito em brasileiro.
Mas espera aí, posso dizer. Mas o que é que não leste?
Porque a tua voz é mais sexo.
Já estou a escrever.
E tu não sabes. Vá, brasileiro.
Não consigo dizer em brasileiro. Nada disso, garanto, é pessoal. Não tenho uma pitada de má fé. Mas ninguém faz amor em Portugal sem antes passar horas num café. Se quiseres transar em terra lusa, jamais alcançarás algum sucesso. Em levantar de um português a blusa, se não tornarem baldes de expresso. Bebe-se mais café do que se ouve o fado. Nesse país viciado em cafeína, jamais sequer beijei uma menina que não tivesse antes se dopado. Não importa o trabalho que dedicas, não farás, nem terás, bicos sem bicas.
Bicos sem bicas.
Agora,
em brasileiro é mais giro.
Eu
tenho
falar,
este livro do Gregório.
Eu preciso falar sobre
são
isso
chunetos
do
Gregório
café, Vivi. Diana.
Sim.
Homens que estão me ouvindo, vamos romper esse mito do café. Você não precisa convidar a menina para tomar um cafezinho. Porque, olha só, o café ele é muito impessoal. E eu entendo
o
que.
Café é uma forma de dizer.
Não. É praticamente um sentar, um café para se conhecer, para depois levar para alguma coisa.
Então, mas o que é que achas que
mas
deve
há
fazer,
uma coisa
Aline?
Que é beber copos à noite. Eu tenho um amigo que sempre que marca dates, marca de manhã, que é para poder ver
se dá um
a
match,
pessoa. Para ver se conhece melhor a pessoa, se não há disfarce nas redes sociais.
Concordo com esse
é
amigo.
Um bom truque.
Sim,
eu não
mas
sei, nunca fiz, mas.
Talvez seja um truque, mas você perde a oportunidade de começar a criar um vínculo. relacional e até criar romance. Uhum. Por exemplo,
a noite é mais romântica.
Não, a noite da liga, à noite você pode beber uns copos, você pode jantar e outra, criar romance. Porque no momento que você tá ali cara a cara, você tá ativando os cinco sentidos. Uhum. O olfato, a audição, a visão. E isso começa a gerar uma conexão muito maior do que você tá no dia a passear na praia, a sentar, tomar um café. Oi, deixa eu ver. Ah, você é você mesmo. Ah, eu já não
sei. É um atalho
para
intimidar,
desse.
Não é?
É, entendeu? Então, assim.
Aline, antes de prosseguir, deixa-me só dizer para os ouvintes da Prova Oral que já perceberam que estamos a interessar a Aline Castelo Branco, o que queremos é justamente que participem neste programa e que nos digam o que é que querem saber, o que é que querem saber, ou outros comentários, podem perguntar, não é? Podem fazer perguntas à Aline, mas também podem dar comentários sobre esta temática ou contarem histórias. Podíamos fazer aqui, podíamos recriar
um confessionário.
Acho assim, a recordar o programa que tinha ali na Rádio Metrópole. Portanto, desde o Zuma, ou nos conta uma história confessional, eu gostava bastante. Gostávamos todos, no fundo. Uhum. Ou então fazem uma pergunta à Aline. Eu não sei que prémio é que podemos dar à Aline. Uma inscrição em qualquer lado, na escola.
Pode ser.
A melhor intervenção. Ganhem um comentário. Usem o WhatsApp via vídeo ou áudio. Já sabem, preferimos vídeo, é certo. Aline Castelo Branco é a nossa convidada de hoje, e temos aqui já duas mensagens que entretanto nos chegaram. A primeira é do Paulo Machado, e é esta.
Boa tarde, Albin. Boa tarde, convidada. O meu nome é Paulo Machado e eu estou aqui com um problema que não tem muito a ver com a convidada, mas eu domingo vou levar a minha filha à catequese e a catequista chama-se Aline e eu agora não sei se consigo ver a senhora da mesma maneira depois de uma convidada deste com este assunto todo. Era só um bom fim de semana para todos.
Já está, vai impecadamente deste nosso ouvinte, o Paulo Machado. Rui Becas, envia outra.
Amiga Alvim, meninas, boa tarde. Eu levo muito a peito esta questão do orgasmo feminino. Uma relação sexual sem eu sentir que a minha parceira chegou ao orgasmo, a ejaculação não passa disso mesmo. Como tal, eu adquiri numa sex shop um daqueles anéis que se coloca à volta do pênis que vibra, fazendo com que na relação sexual eu esteja ao mesmo tempo a excitar a parte vaginal como também a parte do clitóris. Eu durante um ano registei numa folha Excel o número de vezes em que fizemos sexo e a minha parceira teve orgasmo. Em 50% das vezes que não utilizava este anel, ela conseguia ter orgasmo. Mas essa porcentagem subia para 90% quando utilizava esse tal anel. Este meu anel tem LEDs e carrega-se por porta USB. Portanto, compensa mesmo. Então, boa tarde a todos.
O Senhor Excel, dos Anéis vai esgotar os anéis em todas essas lojas de sexo.
Eu conheço este anel, já experimentei o anel. Não achei nada.
Mas já fizeste uma lista no Excel, como é que vais saber?
Não, nunca fiz.
Estatística é tudo.
Mas, ó, antes de qualquer anel, você tem que ter técnicas, entendeu? Então, olha só, eu vou dar uma técnica do V, que funciona super bacana. Que você tem que trabalhar o pareamento. O que é o pareamento? É você estar ao mesmo tempo na penetração e no clitóris. Então, se você utilizar a técnica do V, você vai pegar... estimular. É porque vocês quem tiver.
Tens que ser bastante visual agora, Aline. Não te esqueças que nós temos também a transmissão vídeo. Portanto, podes falar para a câmara. Pessoas que estão a ver no Facebook, no YouTube e também no Instagram.
Então, imagine, realmente você vai fazer um V com seu dedo. Então, você está fazendo sexo oral na sua parceira, né? Estimulando o clitóris com a língua. Automaticamente você vai pegar um dos dedos e colocar dentro do canal. Ok? Então você vai estar com a língua aqui e um dedo aqui. Ou você pode estar com o dedo aqui em cima e com o dedo dentro do canal, tá vendo? Isso é o V. E você vai estar pareando os dois estímulos. Estimulando aqui e estimulando aqui, entendeu? Então, isso é uma técnica que você vai aperfeiçoar cada vez mais e vai levar ela mais rápido ao orgasmo, sem precisar, por exemplo, do brinquedinho e tal, que eu não gosto muito desse não aí.
Como é que os casais, e serão muitos aqueles que estão a ouvir, podem não cair na rotina sexual?
Então, primeiro, autoconhecimento. Tanto a mulher tem que conhecer, desde o perfil comportamental, o homem que ela está, até a parte sexual, como ele gosta, e vice-versa. O homem também precisa ter esse conhecimento da mulher. Quando a gente fala do prazer interno, por exemplo, tem a tal da cérvix. A cérvix, ela fica bem mesmo no fundozinho do canal. E o que, que ela faz? Ela tem várias terminações nervosas, que se o homem tiver um mapa mental, uma imagem... Você viu que o homem é muito... É visual e ele imagina, né? O senhor disse, ó, que não vai ver mais a senhorinha da igreja lá com a mesma coisa porque fez referência a mim. Então, se ele tiver a imagem mental do que é esse canal vaginal e o que é a cérvix, no momento da penetração, ele não vai ficar tão empolgado e ficar lá... Não, ele vai saber direito o que fazer para estimular cada vez mais aquela cérvix. Sacou? Então, é autoconhecimento. Você tem que ter conhecimento.
Tu ias ensinar também uma coisa que tu lhe chamavas. Como é que era? Tinha a ver com o ângulo.
Ai, a angulação.
Não é isto. Exato. É o exercício, como é que se chama? Exercício do
puff. Puff. É, o exercício. É assim.
Atenção, ouvintes da Prova Oral, agora atenção. Serviço público.
É uma e puff, fecha o choque aqui.
Estou a imaginar várias pessoas, sabes, a ir para o Algarve e para o Moledo e de repente estarem
você
ouvindo
caneta,
esta emissão.
Cuidado para não bater o carro.
Passa aí,
As pessoas que vão com a família, se calhar era melhor diminuir o volume agora. Sim, então vamos
lá. A gente tem que entender que os homens, eles são diferentes. Cada homem tem um tipo de membro, né? Que pode ser maior, menor, para a direita, para esquerda, para cima, para baixo e tal. Então,
micro ou macro?
Micro, macro e tal. Esse exercício, você vai trabalhar a angulação do seu membro, do seu pênis, ok? Então, você vai chegar aqui na entrada, vai fazer um rasinho. Cheguei chegando, né? Você vai colocar o seu pênis na entrada, faz uma espécie de rasinho circulando e depois você pega de baixo pra cima e faz, ó... Por isso que dá o puff, tá vendo, Alvin?
Mas você
não com a mão? Aqui,
não, com é com pênis.
Cérebro.
É com pênis. Eu tô dando um exemplo aqui com a caneta. Isso aqui é o pênis.
Não, mas mete a mão no pênis, o homem?
Não, sem pênis, minha amiga. Ele tem que
controlá-lo
à distância. Tem que controlar aqui, controlar a pelvis pra poder fazer isso. Então, o pênis tá aqui, ele vai misturar o rasinho, que é outra técnica, né? Aqui, passar o pênis ao redor e depois, ó, de baixo pra cima fazer isso.
Quem estiver no carro depois pode ver o vídeo nas nossas páginas, nas redes sociais, para perceberem como é que se faz isto. Ali recorreu uma caneta.
Alvin já está ali.
Não,
está doidão para sair desse estúdio.
Não, estou muito atento.
E treinar.
Eu acho que é um bocado difícil fazer isso que tu estás a dizer sem colocar a mão, não é?
Não, mas não, você pode colocar a mão, por exemplo, embaixo, né, do rabo dela. Você pode ter uma posição. Eu estou na cadeira aqui. Imagina aí, ok? Você põe a mão aqui embaixo.
Aline, neste momento,
não,
está no ano.
Ele acha é que tem que mexer com as mãos no pênis para conseguir fazer esse movimento.
Não,
mas há homens que conseguem mexer os pênis com recurso ao cérebro, assim, comandar assim.
Mas olha só, se
achas que há uma espécie de telecomando com a tua mente?
Claro, há quem consiga controlar
agora
melhor.
Isso não acontece nunca, é impossível.
Não há, mas se ele estiver na posição da angulação, é porque. Eu tenho uma vagina virtual. Eu tenho uma vagina virtual, que é tecnologia 3D. Eu vou te mostrar depois a tecnologia 3D. É que, assim, pra falar, é um pouco difícil de vocês imaginarem. Mas quando vocês verem a tecnologia 3D, eu vou te mostrar no intervalo aqui. Vocês vão ter uma noção.
Qual é o intervalo? Não é intervalo?
Não tem intervalo? É direto? Ai, pá, no final eu mostro pra vocês. Então, quando o homem pega aqui na cintura, ele pode pegar ou na cintura dele, pra trabalhar o ângulo, ou na cintura dela. E aí ele vai fazer esse movimento de subir e descer. Ou seja, ele não vai penetrar de vez. Isso daí é um tipo preliminar dentro da penetração, entendeu?
E se quiserem pesquisar na net, chama-se mesmo puff?
É, vai lá no meu YouTube, eu tenho um canal no YouTube, aí tem esse vídeo lá também. Ou pode entrar no Instagram do Escola para Homem. Que no Escola para Homem tem esse vídeo
então,
também.
Então, olha, deixamos aqui sugestão. WhatsApp. Amanhã é dia de reflexão, aproveitem para refletir e fazer puff.
É,
em casa.
Mas assim, se eles entrarem no Instagram, eles automaticamente já entram no WhatsApp.
Aline, deixa-me só recordar a todos que estamos a falar com a Aline Castelo Branco. Ela é sexóloga, é também jornalista, veio aqui falar sobre sexo e sempre que passa aqui uma pessoa que fala sobre sexo, há um tema que nós falamos sempre, que é squirting. 17 é vozes de personalidades portuguesas juntaram-se para refletir sobre Portugal.
Capacidade que ela tem em adaptar-se, moldar-se aos tempos de crise.
Na ressaca da pandemia, o que fazer, como e onde apostar? Qual o caminho?
Uma abertura para fazer e realizar projetos.
José Crespo de Carvalho, presidente do ISCTE.
Constante ISCTE!
Vozes de Portugal, a grande oportunidade.
E eu acredito. Que é acreditar?
Esta segunda-feira, às 19h, na Antena 3.
Adoro não, a palavra pepeca. A Aline diz pepeca.
Pepeca?
É fofo.
É que vocês não conhecem pepeca.
Pepeca que eu falo... quer dizer aquilo que eu estou a pensar?
É o pipi.
Não, é a va... não, verdade. Pepeca é a vagina. É a pipa.
Em Portugal é pipa.
A pipa.
É pipi.
É pipi. É pipi.
E aqui em Portugal, ontem falávamos sobre isso, usa-se muito o termo pila, não é?
Pila.
Sim, é por causa de ontem.
E os homens no Brasil, como é que dizem?
Qual é o termo?
Pode falar pau.
Não, mas socialmente aceitável. As crianças
é isso,
não dizem
é pau.
Pau.
É pau.
Mãe, meu pau está aqui
pau
incomodou.
Ou pau ou pipi.
Os putos também dizem pau?
É, pau. Pau
é que pau, é também é usado em Portugal, pau, mas já é labrego, não é?
Não, é pau ou pipi e lá pepeca.
Não vejo ninguém em Portugal a dizer pau.
É. Mas há quem diga.
Muita gente.
É, sim.
Temos aqui o João Pau em linha e ele vai. Não, não é verdade. Temos. Peraí, nós precisamos rapidamente da participação feminina, porque temos mais três ouvintes.
Pau é quando está
mas são
em pé.
Três ouvintes do sexo masculino. Vamos colocá-los. Queremos agora mulheres a darem aqui o seu contributo. Vamos, no entanto, ouvir esta mensagem que nos chega do Pedro Pereira.
Olá, Fernando e Diana. Olá, convidada. Em relação a essa questão das aplicações e essa análise que foi feita nas aplicações por parte da convidada, não se pode simplesmente dever ao facto de as pessoas com quem ela se conectou a queiram respeitar o espaço dela e sejam também possivelmente mais românticos e não queiram ser tão diretos? Poderá haver essa hipótese?
Não sei, Aline, pode responder, estás a pensar, Aline?
Não, a questão assim, não é ser mais romântico ou não, né? Foi o dado que eu consegui captar lá e apresentar. Eu até mostro pra você, ó, Diana, aqui, ó, todos, ó, tá vendo? Olha aqui. É muito raro a conversa.
Estás a mostrar as conversas?
Tô.
Isso é uma coisa que devia ser privada.
Como está? Não. Como está? Como vai bem consigo? Aí a conversa para, tá vendo? Uhum. Então, tipo assim. Claro, isso vai depender de pessoa para pessoa. Aí vai, olha aí como fica, tá vendo? Vai depender de pessoa para pessoa. Ele tá certo, né? Às vezes o que foi para mim não pode ser para outra pessoa, mas eu tô analisando.
Um ouvinte que está indignado. Mas indignado com o quê? Esperem lá.
Os homens não têm atitude, porque as mulheres também não nos deixam ter atitude. Olha agora, venham aqui para o norte. Venham aqui para o norte, que se parece um convento gigante. A gente às vezes diz um olá, elas nem para nós olham. Como é que a gente vai ter vontade de continuar a conversa quando às vezes com um simples olá elas nem sequer nos olham nos olhos ou na cara, quanto mais para ir dar um tombo na cama. Olha.
Um tombo.
Mas,
Nuno Filipe está indignado. Espera, peraí.
Mas olha lá, estes homens que mandam oi, tudo bem, será que eles acham que é assim que funciona o Tinder? Que é oi, tudo bem, e agora vamos para a cama?
E vai para a cama, essa é a intenção.
Atenção, há uma dificuldade, no fundo, o que todas as pessoas querem é iniciar uma conversa.
Mas oi, tudo bem? Sim, tudo bem.
Oi, tudo bem? Parece não ser a melhor tática, de facto. Mas, no fundo, se tu estivesse interessado, diz: oi, então, o que é que estás a fazer? Que coisa, tem que haver um início de algo.
Pois.
E nem sempre isso acontece.
Não acontece.
Mas, por exemplo, nós temos uma escritora aqui, a Dulce Maria Cardoso, que escreveu um livro sobre o Tinder e andou no Tinder e diz que adorou. Teve grandes experiências e conheceu pessoas muito fixes.
Mas é isso, dá para conhecer. Eu conheci, em 2014, meu marido no Tinder. Em 2014. Conheci no Tinder e casando.
Tinder estava no início.
Estava no início. Então conheci ele, super fixe, um cara bem. 2014.
No início apanhaste os melhores.
Ele deixa de ir ao Tinder agora.
Poxa, ele faz. Ele entra. Adoro. Eu peço ele para entrar nas aplicações, fazer tudo e faz. Enfim. Ele me ajuda.
Mas não, é uma relação aberta?
Hã? Não.
Podia
não,
ser?
Não, é.
Agora está na moda.
O que é que tu achas disso, Aline, as relações abertas? Achas que são perigosas?
Eu acho que vai ser uma grande tendência a partir de agora, principalmente
a partir deste programa?
A partir desse programa, a partir de agora, de hoje,
atenção,
de tudo.
Exclusivo para o Varal, a partir de hoje, relações abertas serão uma tendência.
Eu acho, porque principalmente depois da pandemia, a gente vai ter um boom aí de pessoas solteiras, pessoas que terminaram casamentos, relações, né, nesse período pandêmico.
Está muita gente no mercado.
Está muita gente no mercado, Elvin. Então o que acontece? As pessoas estão enlouquecidas, as pessoas querem aconchego, afeto, carinho, né? Elas querem fazer sexo também, então vai estar todo mundo louco, enlouquecido aí.
Mas uma relação aberta não é estar solteiro, é teres uma pessoa. mas podia estar com outra, com outra eticamente, pessoa. Sem
Sim.
mentir.
Mas aí é que vai começar a constituição dessas novas relações. Tá vendo? Uhum. Porque eu, por exemplo, se eu sou casada ou tenho um namorado, eu não vou querer agora ter uma relação aberta. Mas se eu tô solteira, né? Tô voltando pro mercado, às vezes eu quero só sexo casual, às vezes eu quero ter uma relação com aquela pessoa, mas quero me sentir livre. Então, para as pessoas solteiras, eu acho que vai ser muito mais fácil você constituir essa relação aberta. Do que as pessoas que já vêm lá atrás, enfim. Eu acho mais fácil.
Deixa-me colocar aqui uma mensagem que nos chega do João. O João que gosta de conversas fluídas.
Olá, Alvin, boa tarde a todos e a todas. Eu podia estar a falar sobre esse tópico durante uma semana sem parar, mas só focando nos pontos. Além disso, que os homens têm conversas chatas e não metem conversa. Alguém tem que ter conversa e esperar que uma mulher meta conversa é muito complicado, no mínimo. E também, às vezes, para meter conversa, não, dizem explicitamente que não querem questionários, não querem interrogatórios, que é mais a palavra. Por isso, fazer perguntas é difícil. E conversas que fluam sem perguntas, já as tive, são fantásticas, adoro, mas são muito raras. É muito raro uma pessoa que consiga ter uma conversa dessas. Quanto à atitude, é fácil, é difícil avaliar o momento certo para convidar para qualquer coisa pessoal, para passar detrás do teclado ou do telefone, porque umas vezes é muito cedo e outras vezes é muito tarde, é por isso é complicado. Mas pronto, um abraço a todos e a todas e um bom fim de semana.
Gosto muito desta intervenção, há que dizer.
Mas
subscrevo, na verdade.
Sabe qual é a ideia do Escola para Homens? É justamente mostrar que hoje na sociedade tem que existir uma masculinidade saudável. Porque, concordo com o ouvinte que falou aí, essa questão do feminismo, né? O feminismo fundamentalista empoderou muitas mulheres e diminuiu muito os homens. Então, a proposta é essa, é mostrar...
Achas que diminuiu?
Diminuiu bastante os homens. Os homens estão... Você não viu ele falando? Os homens estão... Olha, não posso nem falar que uma mulher bonita, que ela já vai de forma agressiva, já vai falar ou não deixa, não se permite ser deixada, ser falada, elogiada. Então, o feminismo trouxe isso. Os homens, eles estão se sentindo mais assim, não seja diminuído, reduzido, mas eles estão sentindo de alguma forma. E o que eu quero com isso é mostrar que existe uma masculinidade que é saudável. Tem muito homem com masculino ferido, sabe? Muito homem emocionalmente abalado, tanto nas relações amorosas quanto sexuais.
Mas abalado com o quê, Aline?
Não, abalado, por exemplo. Sabe o que eu peguei muito nessa pandemia? Homens que perderam o emprego. As mulheres passaram a ser provedoras da casa. E esses homens, eles começaram a se sentir menos provedor por isso. E eu tive casais que terminaram o relacionamento por causa disso, do dinheiro. Porque o homem não estava conseguindo mais prover, não aceitou que essa mulher dominasse a casa por esse período, um ano e meio. E falou, olha, não dá para mim, acabou o relacionamento. Você está entendendo? Ou seja, o abalo dele, emocional, psicológico, foi grande nesse sentido.
Achas que a sociedade portuguesa, e nesta questão porque estamos a falar sobre homens, achas que ainda existe machismo?
Aqui, imenso.
E no Brasil?
No Brasil também tem. Por a gente ter uma população maior, a gente tem leis, e tem leis agora duríssimas com relação a isso. Né? Agora foram criadas novas leis. Que talvez esteja, a gente não consiga ver tanto. Aqui a gente vê muito mais. Vê não só machismo, né? Machismo verbal, violência, violação. Né? Toda hora está nas informações, nos jornais, que ou um homem matou uma mulher, ou um homem violou uma mulher. Então, assim, isso é machismo. E aqui é muito forte mesmo. Agora, diante de uma faixa etária que é mais antiga. Se a gente pegar a faixa etária mais nova, né, os homens que vão morar fora do país, que migram, que voltam e tal, eles têm a cabeça mais aberta.
Aline, mas ensina-nos o que é que a tua escola, que matéria é que ela vai dar, a escola para homens?
Então, a escola para homens trabalha no emocional, no relacional e no sexual.
E são os homens que querem... Têm de querer ir ou são as mulheres deles que eventualmente
não,
os
homens que vão. O que acontece?
Há um grupo do WhatsApp que eu estive a ver há pouco.
A gente tem
os verdadeiros homens que precisam de ir não vão querer ir ou não vão ter-se nessa posição.
Não, os homens vão. O que a gente oferece? A gente oferece cursos, o Escola para Homem oferece cursos para esses homens do lado emocional, do lado relacional e do lado sexual.
Tu vais ter um curso, não é?
A gente vai ter na próxima semana, nos dias 28, 29 e 30, uma maratona que se chama Prazer Interno. Maratona Prazer Interno.
Não é uma maratona sexual, tem
certeza. Só vão homens.
Só vão homens. Eu ofereço gratuitamente 3 aulas para que eles conheçam o que é esse método do Prazer Interno. E aí, se eles quiserem avançar e comprar o curso, eles avançam. Então, para vocês terem uma ideia, o Escola para Homens hoje hoje tem 4 mil alunos em 5 países, porque todos os cursos são online. Então, é online. Então, a gente tem 4 mil alunos espalhados por 5 países. Então, aqui em Portugal, eu tenho alguns alunos, bastante alunos, né? O Porto, eu tenho mais alunos até do que Lisboa.
Ah, é? Os homens do Norte estão mais empenhados.
Então, os homens do Norte querem aprender mais um negócio.
Estou a adorar. Então, espera, que matérias é que existem?
E já agora, que orçamento é que um homem precisa ter para se inscrever?
Então, ele se inscreve de forma gratuita no WhatsApp, nessa maratona. Ele tem um link lá no Instagram. Ele vai pegar o link e vai se cadastrar. Ele vai entrar no grupo do WhatsApp e vai entrar no meu grupo de e-mail. Então, ele vai receber os e-mails das aulas, vai assistir essas aulas gratuitas. E aí, no final dessas aulas, no terceiro dia, que eu abro as inscrições para o curso. Se ele gostar, tiver interessado e achar que aquilo é para ele, ele vai e avança para o curso completo, entendeu? Mas é uma demonstração que eu ofereço.
Olha, temos aqui uma primeira participação feminina, que é da Beatriz. Vamos ouvir. Beatriz.
Oi, mando só aqui a opinião de uma mulher breve.
Ainda bem.
E concordo parcialmente com a convidada. E uma das coisas que eu vejo mais é que os modelos de relações que nós temos muitas vezes nos livros, nos filmes, nas telenovelas, está um pouco antiquada e está um pouco irrealista, porque nós vivemos nesta, será que os homens não são românticos? E então, muitas vezes nós pensamos que os românticos é esperar que os outros consigam entender aquilo que nós queremos, e nós não falamos aos outros aquilo que nós queremos, nós não falamos aos outros aquilo que nós gostamos. Eu acho que nós temos que aprender a conectar-nos connosco mesmos e estar confortável em partilhar isso com os outros, porque muitas vezes nós nem sabemos o que é que queremos.
Concordo, falta de diálogo,
espero,
né?
Que isso venha dos outros parceiros. Obrigada por falarem disto tão abertamente. Beijinhos grandes.
Oh, sim, carinho. Fala, 7 horas, tenho que ir ouvir a prova oral. Melhor que sexo, só a prova oral. Tchau.
És boa, é essa parte.
Nunca
tinha ouvido este
anos
jingle.
80. Daniel, deixa aqui uma mensagem.
Boa tarde, prova oral. Eu acho que neste momento os homens estão um bocadinho, sei lá, bloqueados, porque, opa, ok, que tudo bem, que deviam tomar mais iniciativa, que não sei o que é, mas ouvimos falar que qualquer coisa é assédio, que não sei, acho que, digamos, um ponto de excessos, parte a parte, e está a começar a perder a piada tudo, não é? Porque, não sei, acho que
é isto, acha que. Mas o João quer responder à Aline.
Olá a todos e a todas, obrigado por terem passado a minha mensagem. A Aline menciona que existem muitos homens que estão feridos na sua masculinidade ou com medo. Isso também é um facto, também acontece muito, porque hoje em dia é muito arriscado dizer certas coisas, porque pode ter uma resposta do outro lado muito complicada, mas muito complicada. Mas passando isso à frente, nós podemos ter a melhor das atitudes do mundo, mas do outro lado existe sempre um ponto de interrogação enorme sobre como é que vai ser recebido. E se calhar é pela simples razão que as pessoas são todas diferentes e não existe um manual para todas. Mas não é fácil, e muitos homens estão danificados, digamos assim, e ali mencionou o desemprego, e às vezes nem sequer é por desemprego, é por tentativas falhadas recorrentes nas aplicações, por razões que Deus Nosso Senhor um dia poderá explicar, se voltar. Porque existem, e isto são homens e mulheres, muita gente, mas muita gente, com problemas sérios causados por experiências passadas e que são exponenciadas pela quantidade de experiências falhadas que podem ocorrer nas aplicações. Bom, um abraço a todos e bom fim de semana.
Boa intervenção. De novo o João, tivemos o Daniel e também a Beatriz. Queres comentar?
Deixa quero, não, eu concordo plenamente com ele. É isso, por isso que eu disse, o masculino ferido. Tem muitos homens com masculino ferido, com emocional ferido. E é isso que a gente quer trabalhar. A gente tá falando tudo aqui, essa brincadeira, essa diversão. Claro, tem um lado sério, né? Além do sexo, tem o emocional, tem
e o ego.
Tem o ego, tem o trauma do homem. E é isso que a Escola para Homens trabalha também, né? Além do sexo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que apareceu e foi constante aí nessas pesquisas que eu fiz. Vou perguntar ao Vim. Por que boa parte dos portugueses não gosta de fazer sexo oral na mulher?
Não faço parte desse grupo. Será que isso é verdade?
Que é verdade?
Sondagem para os ouvintes da Prova Oral. Homens.
Quanto mais velhos, mais gostam de fazer.
Vai lá, Diana. E
achas?
Você?
Sim.
Quanto mais velho gosta mais de fazer? Sim. Porque, assim, o que eu ouvi e que eu tenho visto é que eles não gostam. Eles gostam que faça neles, mas que... ele fazendo a mulher, não.
Pronto, esse é o tipo de homem com quem não devem namorar, meninas.
Não namora, exatamente.
Põe logo na rua, né?
Mas é egoísmo isso. Eu queria ainda tentar entender o porquê.
Agora devíamos fazer uma sondagem, tipo, SIC Notícias, não é?
Vamos lá para a SIC fazer.
Sexo oral, sim ou não,
de
não é?
Namoradas para os namorados no carro assim, vês?
Não faço sexo oral desde que nos conhecemos.
Não, mas pior são aqueles que acham que são muito bons a fazer sexo oral.
E aí eu vou dizer quais são.
E não são.
Não são. Eu vou dizer os três erros do homem que faz sexo oral. Primeiro erro.
Vamos lá.
Pega aí. Você que tá vendo aí pela. Ó. Língua de vaca. É aquele homem que põe a língua de vaca pra fora, a língua, e fica assim, ó.
Parece que estão a lamber o leite numa taça daquela para os cães.
Exatamente.
Né?
Língua de vaca?
Língua
não.
Língua de vaca? Não. Aí tem um homem que é sugador, que ele acha que tá mandando muito bem, vai lá e suga o clítoris da mulher, que faz. Parecendo que vai.
Ouch.
Porque agora está muito na moda Satisfyer, que é um sugador.
Exatamente.
E o homem pensa que é um Satisfyer. Mas não é.
O sugador
não
é. É friccionador.
E por último, o homem que é aquela furadeira, que é aquele triturador, que ele faz um bico, aí fica. E ainda faz som ao vivo. Olha, eu tenho um relato de mulheres que falam, Aline, o cara ficou lá, ficou. Aí eu tive que fingir também, né? Sim. Pra ele não se sentir menos. Aí eu fiquei lá fingindo. Opa, tá errado.
Inevitável, que Aline,
como é que se faz um bom sexo oral? Isto é serviço público. Atenção.
Como aí, na boca, faz devagarinho.
Não, aí tem que ir.
Não é sexóloga, Diana.
Tem que ir pro Escola para Homens pra saber como dar prazer à mulher. Eu não tenho como falar tudo aqui.
Aline,
mas
podes dar assim uns primeiros passos
pra. Você tem que usar alguns tipos de língua e alguns tipos de movimento com
mas
sua boca,
nossa
lápis.
Língua.
Sim, com a sua língua. Por exemplo, você tem que mesclar a língua faca, que é aquela língua que fica mais retinha, e depois você pode fazer uma coroa superior, que é abraçar a vulva dela e botar uma língua mais mole por dentro. Ou você fazer uma língua
subição. Cara, deu Alvin. Aprender.
Tô a adorar.
Alvin, é sério isso? Eu estudei isso. 10 anos eu venho estudando sexo oral.
Mas funciona com todas as mulheres.
10 anos a estudar sexo oral.
Todos os pipis são diferentes. Todas as pepecas são diferentes.
São peças diferentes. Eu fiz meu mestrado em educação sexual focado nos homens. Para entender
será
como
que
é que
há mestrados em sexo oral, se calhar.
Não, meu
não
mestrado
há.
Em educação sexual.
Mas pode haver.
E eu, a minha tese, pode haver, né? A minha tese foi estudar como os homens davam prazer à mulher, entendeu? Foi isso. Mas assim.
Foi por isso que o Alvin chamou este programa prova oral.
Foi, por isso que eu botou prova oral, tá vendo? Tudo a ver com a escola
que eu gosto deste tema.
Há uma coisa que está a acontecer neste programa, é que estamos quase a acabar, estamos a 10 minutos do final deste programa e ainda não falamos sobre o nosso tema favorito dentro do sexo, que é. Squirting. Mas isso vai acontecer. Luís Ferreira e Helder querem, no entanto, deixar aqui a sua intervenção. precisamos rapidamente de opiniões femininas e intervenções femininas também para isto ficar mais equilibrado. Esta é do Luís Ferreira.
Olá, boa tarde. Eu conheci a mulher da minha vida no Tinder há 5 anos atrás. Conhecemos, namorámos e hoje somos muito felizes dentro dos possíveis daquilo que. Mas é possível ser também consoante as influências exteriores. O que importa aqui é realmente nós sermos verdadeiros um com o outro. Quando falamos, por exemplo, num relacionamento aberto ou outras coisas assim, não é estar só à espera de sexo, é respeitarmos e contarmos as nossas expectativas um ao outro, por muito que isso nos magoe, por muito que isso seja às vezes não é o nosso hábito, não é. Não estamos à vontade para fazer isso com qualquer pessoa, nunca tivemos, e acabamos por não ter noção do quão machistas somos e daquilo que nós às vezes nos fechamos só para nos tentar defender. Mas sim, as mulheres nesse aspecto acabam por sofrer muito da parte do sexo masculino. Muito obrigado, boa tarde.
Está a opinião de Luís Ferreira. Há uma outra que nos chega do Helder.
Eu tento fazer de todas as formas e feitiços. Sugador todo, balo todo, amém.
Esta é a famosa prova oral.
É aquele programa onde falam de sexo.
Prova oral.
Falam de sexo.
Prova oral.
Sem dúvida.
Sexo em cima, sexo em baixo, é sexo pra guia, sexo pra lia, sexo pra bombar, o alvinho é falar, o sol ligar e sempre arrasar.
Ai, moraria.
Moraria é fixe.
Ah, pois é, o que é que foi?
Bom,
epá, mas não conhecia este. São antigos.
São jingles antigos que estamos aqui a recuperar. Temos aqui uma outra mensagem que nos chega do David Chaves, que foi feliz, diz ele, no Rio de Janeiro. Espera, não sei o que está a acontecer, mas não estamos a conseguir ouvir esta mensagem do David Chaves. Já vamos recuperá-la. Queres comentar alguma destas...
Não, Adora, só vou corrigir o senhor que disse que falou que é sugador. Sugador, então você está errado, viu? Está errado, não pode fazer isso.
Ouvindo sugador está errado.
Já temos a Rio de Janeiro.
Já temos aqui David Chaves. Aí vai.
Olá a todos. Aline, acho que devias fazer também uma escola para mulheres. Eu próprio fui ao Carnaval do Rio de Janeiro e eu sou um sólido 6.8 em 10 e fui muito feliz lá, fui muito feliz, apaixonei-me cerca de 15 vezes. Cheguei ao Porto, às Galerias de Paris, com o meu ego lá em cima e em 5 minutos caiu por água abaixo. Porque a mentalidade portuguesa é demasiado fechada, das mulheres pelo menos, e eu acho que se isto não mudar, as mulheres portuguesas vão perder os homens portugueses, porque mesmo em Portugal hoje em dia parece que prefiro ou tenho mais confiança para falar com uma mulher brasileira. Um abraço a todos, boa tarde, bom fim de semana.
São declarações polémicas de David Chaves.
É, eu concordo com ele, mas assim, a mentalidade das portuguesas está mudando, viu? Principalmente com essa imigração que teve todas. Elas estão se cuidando, estão tentando.
Mas há mulheres que simplesmente querem conhecer um homem e querem casar e ter filhos e só ter essa pessoa e não.
Então,
não,
além, não concordas com isto?
Eu concordo, mas assim, ele vai ter que se adaptar à realidade realmente daqui. Mas o meu foco, eu quero trabalhar o homem português, entendeu? Porque ele precisa. Já tem muita gente trabalhando as mulheres e tal, então. Meu foco é com o homem português. Mas as mulheres daqui estão mudando, viu? Eu conheço muita portuguesa assanhadinha. Quando eu tinha um consultório, Alvin, chegavam as portuguesas lá assanhada. Olha, porque a Aline, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, querida, então vai lá, pega o Satisfy, vai lá trabalhar, porque seu homem não tá dando no couro, né? Então, vai pro
não
negócio.
Não tá dando no couro.
É.
Aline, tu estávamos. Há pouco estávamos a falar sobre várias coisas, e é claro que o squirting é o tema, não é?
É?
Vamos a isso, Aline. Tu dizes que há meios que conheces para facilitar o squirting.
Vamos lá, vou ser rápida aqui.
Para começar, diz o que é. Para as pessoas que ainda não ouviram este programa uma única vez, porque falamos sempre sobre isto.
Nós temos sempre imagens sugestivas nas redes sociais.
Sim, nós colocamos sempre
boas fotografias. Mas antes de mais, é uma coisa que pode acontecer a qualquer mulher ou não?
Não, acontece para qualquer mulher. Só que se você souber estimular a glândula que facilita isso, você consegue mais rápido.
Aline, qual é a vantagem, antes de tudo? Há uma vantagem?
A vantagem é porque vai para um orgasmo muito maior, que é o que Reiki, que é um grande estudioso, descobriu isso, que é a potência orgástica. Então, toda mulher que chega a esse fato, a ejaculação, é porque ela chegou a uma grande potência. E ela está na frente de qualquer outra mulher. Entendeu?
Reiki, então, que criou a potência.
Mas qualquer mulher
William
consegue.
Reiki. Qualquer mulher consegue.
E qual é a glândula, então?
A gente tem duas glândulas na entrada do canal vaginal. Chama-se glândula de Bartolim. A gente tem outra glândula que é o skin. E se você tocar nessas glândulas no momento em que você está no ápice do orgasmo, você vai multiplicar esse orgasmo e chegar à ejaculação.
Tu consegues ter?
Eu já tive vários. E agora eu treinei muito. Mas, por exemplo, hoje
isso
eu tenho...
Isso vai ensinar na escola?
E na escola para homens ensina. Eu só vim chegar ensina isso...
Ensina como só vai ter homens?
Não, eu ensino a ele fazendo as mulheres. Uhum. Ele precisa estimular isso. Lá tem um vídeo no curso exclusivo onde ele aprende mesmo a tocar nessa glândula, no estágio do orgástico da mulher, a potencializar isso. E a mulher liberar. Agora sim, o que tem que entender? Tem muitas mulheres que travam, entendeu, Alvin? Porque acha que é fazer xixi. Aí elas ficam com vergonha do homem. Então, no momento que ela vai, ela sabe que vai saltar, ela trava. Isso eu já tive vários relatos de mulheres que falaram isso. Olha, Aline, eu fiquei com vergonha. Falei, menina, você tinha que liberar, porque isso é bom.
Isso foi xixi mesmo.
Não interessa. O líquido não interessa. A ciência ainda não comprovou se é xixi ou
como é que a ciência ainda não comprovou?
Não
essa
comprova.
Coisa?
Ou vim, a ciência é muito.
Então, o
squirt
pode ser xixi,
pra, pode ser xixi e tudo. Eu acredito.
Ah, essa eu nunca tinha ouvido.
Eu acho que é xixi, porque eu já fiz, e quando eu fui cheirar o lençol, tinha um pouquinho um cheirinho de xixi.
Mas é porque é do mesmo sítio? Ou é porque é mesmo xixi?
Não.
Eu achava que era outra coisa.
Sim.
Não, é porque passa por glândulas ali, né? Uhum. Tem a bexiga, tem tudo que vem. É assim, a ciência tem duas teorias. Que uma, teóricos acreditam que é xixi, outra dizem que não. Então a gente não sabe verdadeiramente o que é. Mas é um líquido que sai ao estimular essas duas glândulas.
Okay. Ouvintes da Provaral estão a ouvir a Provaral com a Aline Castelo Branco. Ela vai formar a escola para homens, mas deixem-me só colocar aqui a Susana, que defende o sexo oral dos portugueses.
Olá pessoal, estou a ouvir a Provaral, mas sou assim um bocadinho aos saltos. Mas estou a achar uma graça a essas questões e também às perguntas. Acho que são super pertinentes e é ótimo desmistificarmos estas coisas. Bom, o meu nome é Susana e queria agradecer falarem disso e também queria explicar. Eu acho que esta talvez seja uma das razões porque pensem que os portugueses homens não fazem sexo oral. Eu acho que essa não é a minha experiência, até porque eu se calhar me fartaria rapidamente e adeus, bye bye. E não, essa não é a minha experiência. Penso que não tenho assim a apontar isso aos homens portugueses, mas talvez isso se prenda com o machismo, será? Porque a mulher tem que servir o homem, e ela é que serve o homem, e o homem fica servido, pronto.
É, mas assim, tudo que eu tô falando aqui, gente, é geral, tá? Não é uma coisa que, ó, a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Até porque eu sou muito de pesquisa, eu sou bem acadêmica. Então, pra eu falar o que eu tô falando, eu tive que pesquisar. Uhum. Eu fui atrás, tem dados que eu fiz. Eu entrevistei 1.500 homens por um inquérito online.
Uhum.
Então, assim, não é aquela coisa, tá falando por achismo. Não. Mas assim, não reflete a realidade de cada um. Você pode ter, Diana, ter pego um homem maravilhoso e que foi lá, te lambeu, te chupou, fez tudo lindo e maravilhoso, ok. Mas outra, não. Uhum. E aí vai, entendeu, gente?
Olha, deixa-me ouvir aqui a Daniela, que também enviou uma mensagem.
Olá, Prova Oral. Entrei agora no carro e comecei diretamente a ouvir o programa e fico muito feliz que este tema esteja a ser apresentado desta forma.
Claro.
Sinto que as mulheres cada vez mais falam de sexo entre elas e cada vez com menos tabus e descobrem a sua forma preferida de ter sexo ou de conhecerem o seu próprio corpo e criam mais espaços de vulnerabilidade para falarem destes temas. Sinto que entre os homens ainda não há tanto isso, há muito uma preocupação com a performance, ou se faz bem assim, ou se põe bem ali, e não há tanto uma preocupação em conhecer, em falar, em criar aqui um esquema de comunicação, não é? Porque todos somos diferentes, independentemente das relações que já tivemos, todos temos corpos diferentes e sensações diferentes. Então, sinto que faz muita falta conversar, mas conversar verdadeiramente sobre aquilo que se sente, aquilo que se gosta, e desconstruir toda uma série de ideias que foram criadas à volta do sexo, muito até por causa de muita, enfim, de algum estilo de pornografia em particular que cria umas ideias um pouquinho assim fora daquilo do que é o real. Então, acho que falta isso, acho que falta comunicarmos mais de verdade sobre o sexo, aquilo que gostamos e aquilo que sentimos. Obrigada e parabéns sempre pelos vossos programas.
Olha, eu tenho aqui de ser justa com os homens, porque assim, há muitos homens individualistas e egoístas, tal como há mulheres, mas também há muitos homens, eu tenho muitos amigos,
né?
que sentem muito prazer ou só sentem prazer se estiverem a dar prazer à mulher.
Mas é isso que é importante.
Uhum.
Você, eu costumo dizer que primeiro ela, depois ele.
Eu conheço muitos homens.
Até porque
assim.
Nós temos aquele período refratário que depois hipoteca sei lá, uma festa.
Vocês têm o prédio do refratário e a gente demora 20 minutos para chegar ao orgasmo. É muito tempo. Então,
com o Satisfyer, homem... não?
Não, com o Satisfyer. Demoram
20 minutos.
20 minutos.
Com o Satisfyer, 20 segundos. É. Olha, Aline, tu sentes que és respeitada na escola dos homens? São muitos homens.
Muitos homens.
E tu és a única mulher.
A única mulher.
E és respeitada?
Muito, graças a Deus, meus alunos.
Quem recebe
meu
tem que ser respeitada.
Não, mas às vezes uma mulher bonita a falar de sexo podia haver assim um mais safadinho.
Poderia,
né?
Mas eu me imponho. Então, se tem uma mensagem mais ousada no grupo e tal, eu já chego logo, digo, meu irmão, dou sermão mesmo. Aqui não é assim, isso aqui é trabalho, eu estudei pra isso, eu tô tentando ajudar vocês. Não é nem questão disso, entendeu? Mas assim, eles têm que respeitar, porque eles acabam enxergando a gente, só porque fala de sexo, né? Não. É um trabalho que eu estou querendo ajudar vocês.
Aline, estamos quase a terminar o programa. Ainda falta aqui uma mensagem. Atenção, que segunda-feira não vamos falar sobre sexo, mas o programa será igualmente muito interessante.
67 vozes de personalidades portuguesas juntaram-se para refletir sobre Portugal.
Capacidade que ela tem em adaptar-se, moldar-se aos tempos de crise.
Na ressaca da pandemia, o que fazer, como e onde apostar? Qual o caminho?
Uma abertura para fazer e realizar projetos.
José Crespo de Carvalho, presidente do ISCTE.
Como está o ISCTE?
Constante ISCTE!
Vozes de Portugal, a grande oportunidade.
E eu acredito. O que é acreditar?
Esta segunda-feira, às 19h, na Antena 3.
Que
parece
pompa.
Um movimento à presidência de algo, mas não é.
Olha, deixa-me só perguntar à Aline, se as meninas que estão a ouvir este programa quiserem inscrever os seus namorados, como é que fazem?
Podem se inscrever.
Quais são os passos?
Olha, a gente tem um site que é escolaparahomens.com. Okay. Escolaparahomens.com. Aí lá tem todo o cadastro, tem blog, tem informação, tem vídeos, tem um monte de coisa. É só entrar no escolaparahomens.com ou então no Instagram também, que é escolaparahomens.
Bora lá, meninas, meter
e, portanto,
os vossos homens
é
a aprender.
Dia 28, 29 e 30 é uma maratona. Maratona do Prazer Interno, assim é que é.
Isso, é gratuito, vai se inscrever lá também.
Última mensagem.
Vai se inscrever, está bem?
Não.
Olá, boa noite, eu sou o João. Concordo com a convidada e com muitos dos ouvintes que estão a dizer que o que falta é comunicação. E acho que mesmo na parte do sexo oral o que importa é a comunicação, porque já tive várias parceiras e há muitas que gostavam... Há muitas, não foram assim tantas. mas já tive várias e algumas gostavam de ser realmente sugadas, outras gostavam que fosse mais calmo, outras gostavam que fosse mais agressivo. Então acho que o importante é mesmo a comunicação e saber o que o parceiro gosta e isso pode tornar as experiências sexuais muito melhores. Obrigado.
Aline.
Muito bem.
Aí,
amanhã é um grande dia para treinar sexo oral.
Vai treinar.
Amanhã não, hoje.
Mas
já
amanhã é dia
um
de reflexão.
Dia.
Reflitam bem sobre sexo oral.
Estão a refletir, não podem.
Estão a refletir enquanto lambem.
Atenção, isto parece-me que é uma das frases deste programa, que é refletir enquanto lambem.
Sensacional.
Não vi o que disse, foi Diana Duarte. Deixem-me só dizer-vos que estamos a terminar o programa. Queremos agradecer, obviamente, à Aline Castelo Branco. Há uma última mensagem que acaba de chegar e que nós temos que passar. É esta do Nuno. Diz que as mulheres não sabem fazer sexo oral. Vamos acabar com polémica, é ótimo.
As mulheres não sabem?
Vamos ver. É o que ele diz.
Olá, boa tarde a todos. Tenho estado aqui a ouvir o vosso programa e queria-vos.
É mentira, as mulheres sabem.
Que
sei que a mensagem foi abaixo.
O que é que aconteceu? Peraí, vamos
as mulheres sabem? Aline, não.
Tu dizes que não sabem?
Não.
Está aqui a mensagem outra vez.
Então estou em pé de igual lado. As mulheres e os homens não sabem fazer nada.
Olá, boa tarde a todos. Tenho estado aqui a ouvir o vosso programa e queria-vos dar os parabéns pela temática. Além de ser interessante, é bastante engraçada. E queria fazer uma ressalva em relação a essa questão do sexo oral, porque existe o mito sempre de que os homens é que não sabem fazer sexo oral às mulheres e que não gostam, etc. Mas grande parte das mulheres também não sabe fazer sexo oral. Acham que basta esticar as peles da gaita e começarem ali a sugar como se não houvesse amanhã e não têm também nenhuma sensibilidade naquilo que estão a fazer. Também fazem muito por fazer, portanto há que ver as duas partes e não olhar só para a parte do machismo, como vocês têm estado a referir, porque também existe hoje em dia um grande feminismo. Um grande abraço a todos, cumprimentos e bom fim de semana.
Sim, a Aline estava a dizer que de facto...
Concordo, mas isso é uma conversa para outro programa. A gente só fala da mulher, né, Alvinha?
E mim vinha já para a próxima semana e fazemos já a parte 2. Mas olha, em breve nos iremos cruzar seguramente. Até porque muito em breve vamos ter uma sexóloga espanhola neste programa. Vamos gravar no dia 4 de outubro. Ela tem um livro que está a fazer grande sucesso e que se chama O Clube do Prazer. É um livro que tu irias adorar.
Eu quero conhecer.
Bem, não temos mais tempo. Temos que desejar a todos bom fim de semana.
Reflitam enquanto lambam, não se esqueçam.
É isso, toca a refletir. Não se esqueçam, voltamos na segunda-feira. Estamos de volta já a seguir Bons Rapazes com Álvaro Costa e Miguel Quintão. Obrigado, Aline. Beijinhos. Bom fim de semana.
Tchau, gente.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.